Não, senador Paulo Paim, quero agradecer a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, cumprimentar o senador Eduardo Suplicy e a doutora desembargadora Luiz Linda. E foi com prazer que aguardei e eu quero lhe agradecer. Essa é uma interrupção que eu me sinto honrado, porque é uma interrupção que merece ser aqui bem referendada, bem suscitada, que é uma conquista importante para o povo negro, é uma conquista importante de afirmação daquilo que falou Darcy Ribeiro, da diversidade do povo brasileiro. Então, lhe cumprimentar, senador Eduardo Suplicy, e cumprimentar a desembargadora Luiz Linda.
Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu queria aproveitar a tribuna para fazer um rápido. Nós temos 2 dias ainda de sessão aqui do Senado, hoje, amanhã, na quinta-feira, nós teremos sessão do Congresso Nacional, que votará o orçamento, e dessa forma nós encerraremos esse período legislativo deste ano. Então, acho por bem, é necessário, no encerramento dos trabalhos desta 54ª, dessa primeira sessão legislativa desta 54ª legislatura, perdão, eu queria registrar um agradecimento, e sempre em primeiro lugar, ao povo amapaense, que há 1 ano atrás, em outubro do ano passado, me designou para representar esse Estado federado aqui na Casa da Federação Brasileira e para cumprir o papel também. E esta está a polaridade das nossas atribuições aqui no Senado. Nós somos senadores que estamos no Senado Federal. E quando o Senado se denomina Senado Federal, se denomina assim porque é aqui a Casa da Federação e nós somos representantes dos estados membros da Federação Brasileira. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos denominados senadores da República, porque a outra tarefa do nosso mistério aqui é tratar e pautar nessa casa os temas da República. É o equilíbrio entre federação e república que faz do Senado a mais alta casa legislativa do país. E é por isso que é coberto com honras que eu sempre faço esse agradecimento ao povo amapaense pela designação. Mas antes, eu queria aqui abrir um parêntese, antes de fazer o registro de um balanço dessa atuação aqui. Na verdade, é um registro de uma primeira parte do balanço. Eu não quero aqui fazer um balanço sobre o ano do Brasil e sobre os debates que trouxemos aqui para casa relativos à República. Aliás, nesse sentido, muito bem fez uma retrospectiva, o senador Roberto Requião, que me antecedeu, sobre o que eu concordo plenamente com Sua Excelência, foram equívocos do governo, em especial em relação à economia. Mas eu quero aproveitar esse espaço na tribuna para fazer uma prestação de contas de nossa atuação em relação aos interesses, a primeira parte da nossa atribuição enquanto senador da Federação, que é aqui representar os interesses dos nossos estados federados. E eu queria abrir um parênteses para aqui registrar os meus cumprimentos ao município de Laranjal do Jari, no sul do estado do Amapá, qual estive no último final de semana, registrar os meus agradecimentos à prefeita Euricélia Cardoso e os cumprimentos ao município de Laranjal do Jari, que neste último final de semana, no último dia 17 de dezembro, completou o 24º aniversário de sua fundação. É importante aqui destacar, e eu quero, antes do balanço do Amapá, destacar a importância do Vale do Jari para o Amapá. O Vale do Jari é uma região do sul do Amapá e do noroeste do Pará, que compreende, do lado do Amapá, os municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, e do lado do Pará, o município de Almirim e, em especial, a localidade de Monte Dourado, que fica às margens do Rio Jari. A história da ocupação portuguesa nessa região remonta ao século XVII, quando, em 1623, o capitão-mor Bento Maciel Parente iniciou a construção de uma feitoria naquela região. Lá, a ele seguiu a ocupação por Pedro Teixeira, em 1625, e, posteriormente, a região foi produto de migrações, sobretudo migrações nordestinas, na época áurea da exploração da borracha, no final do século XIX e no início do século XX. Neste período, no final do século XIX e início do século XX, instalou-se, melhor dizendo, na região do Jari, o coronel José Júlio. Este foi considerado um dos maiores produtores de látex e de castanha do Brasil e do mundo. Produtos que foram obtidos, em especial, através da atividade extrativista e, muitas vezes, sempre através do aviamento e, muitas vezes, utilizando, inclusive, o trabalho escravo. Em 1948, com a crise na economia da borracha, as terras do então coronel José Júlio foram vendidas a um grupo de comerciantes portugueses e, posteriormente, no final dos anos 60, em 1967, o bilionário norte-americano Daniel Ludwig adquiriu as terras do Jari, instalando lá na região um projeto agroflorestal, mineral e industrial, tendo como sede uma fábrica de celulose. Restou a instalação de um grande projeto, um dos primeiros grandes projetos da Amazônia, que levou riqueza para o lado do Pará e criou graves problemas sociais do lado do Amapá. O povo que se instalou do lado, na margem esquerda do Rio Jari, do lado amapaense, constituiu lá uma civilização que resistiu às dificuldades da instalação do projeto no final dos anos 60, no início dos anos 70, e constituiu, em especial, um povo plural, um povo indígena, negro, brasileiro de todas as regiões. Para lá, para essa região do sul do Amapá, acorreram paraenses, maranhenses, piauienses, cidadãos de todos os cantos do país. Laranjal do Jari, a principal cidade do Vale, viverá agora uma fase nova do seu desenvolvimento com a construção da hidrelétrica do Salto de Santo Antônio. Eu estive em Laranjal do Jari e vi a dimensão do crescimento da cidade de Laranjal do Jari posso afirmar que no próximo período Laranjal do Jari vai se consolidar como a principal cidade daquele vale, vai se consolidar como a terceira cidade do estado do Amapá, e eu poderia até dizer, não é demais acreditar que nos próximos 5 a 10 anos, Laranjal do Jari virá a ter pelo menos dobrada a sua população, o que requer um cuidado todo especial das políticas sociais para aquela região. Da mesma sorte, é necessário compreendermos a necessidade de ampliação dos investimentos, principalmente em educação. Eu não acredito. A região do Vale do Jari, hoje, é uma região que tem mais de 120 mil habitantes. Com a construção da hidrelétrica, tenderá a ser uma região que terá, nos próximos 10 anos, mais de 150 mil habitantes. Temos, na região do Vale do Jari, uma universidade, um campus da Universidade Federal do Amapá. Nesse campus são oferecidos hoje, lamentavelmente, somente os cursos de Física e Biologia em regime modular pela própria Universidade Federal do Amapá, e esses cursos realizam-se em períodos intervalares nos meses de janeiro, fevereiro e julho. Por conta disso, é fundamental, é indispensável um empenho para ampliação e fortalecimento dos cursos da Universidade Federal do Amapá, para que a Universidade Federal do Amapá se constitua de fato no Vale do Jari como a Universidade do Vale do Jari. É necessário, mais do que a Universidade Federal do Amapá, ter naquele município, naquela região, somente os campos de Física e Biologia. O dinamismo crescente da região, o crescimento econômico da região, o dinamismo característico daquela região, e em especial agora, repito, com a construção da hidrelétrica de Santo Antônio, impõe a necessidade da constituição, da ampliação do campus da Universidade Federal do Amapá, da transformação do campus da Universidade Federal do Amapá em, de fato, um campus universitário que seja uma universidade que atenda toda aquela, a região do Vale do Jari. Então, queria aqui, da tribuna do Senado, agradecer a recepção que tive em Laranjal do Jari, a honra que me foi dada, concedida pela Câmara de Vereadores de Laranjal do Jari, em me conceder o título de cidadão laranjalense, e assim, sendo dessa feita a primeira vez que recebo um título dessa natureza de uma cidade amapaense, e queria cumprimentar a Prefeitura de Laranjal do Jari pelas comemorações do 24º aniversário daquele município e trazer daqui essa necessidade que tem de investimentos naquela região, principalmente de investimentos para a constituição, principalmente a necessidade de investimentos em educação superior e principalmente a necessidade de investimentos para constituir da Universidade Federal do Amapá, lá numa universidade que atenda todo o campus de Laranjal do Jari. No decorrer deste ano, senhor presidente, procurei destacar no nosso mandato o conjunto de necessidades que temos lá no Amapá. O Amapá, esse estado da região amazônica, que em pleno século XXI reafirma o seu papel que foi no século XVIII, de guardião principal da entrada da Amazônia no Atlântico, esse estado que tem fronteira com a União Europeia, que tem fronteira com a França e constitui a maior fronteira europeia fora do continente europeu, esse estado padeceu de políticas de isolamento por parte, inclusive, do governo, outrora, do governo colonial, em outros momentos por parte do governo imperial, em outros momentos por parte do governo republicano brasileiro. Isso desenvolveu uma economia lá no Amapá, baseado principalmente no contra-cheque, baseado principalmente no serviço público. Por isso, o Amapá encontra-se, no século XXI, diante de alguns desafios fundamentais. A nossa atuação aqui no Senado tem sido para buscar e ser encontradas respostas para alguns desafios centrais para o Amapá. O primeiro deles é a situação falimentar da Companhia de Eletricidade do Amapá. A insegurança e insuficiência e, em decorrência disso, a insegurança e insuficiência para o fornecimento de energia elétrica que pode ser gerado por conta dessa situação de dificuldade da Companhia de Eletricidade do Amapá. O segundo é a necessidade de ampliação da rede de telecomunicações do Amapá, com a necessidade de ampliação da cobertura de internet banda larga no Amapá, em virtude da precariedade dos serviços de telecomunicações. A terceira é a terceira e fundamental problema para o Amapá é a necessidade de nós debatermos, a partir de uma outra ótica, de outro ponto de vista, os desequilíbrios do Pacto Federativo na repartição das receitas públicas. Em virtude disso, que apresentei aqui no Senado o PLS 289 de 2011, que faz uma nova pactuação, uma nova partilha do Pacto Federativo, que faz uma nova repartição do Fundo de Participação dos Estados. Esse debate que o Senado, que o Congresso Nacional adiou neste ano de 2011, como já disse no dia de hoje, ele é inadiável e necessário para ocorrer no ano 2012. O Senado, o Congresso Nacional, não pode deixar passar o ano de 2012 sem apreciar, sem votar os projetos que tramitam aqui nessa casa sobre a nova partilha do Fundo de Participação dos Estados, porque este é um tema que atinge a Federação Brasileira, é um tema necessário para a Federação Brasileira. No que tange à situação da Companhia de Eletricidade do Amapá, é fundamental ter, o quanto antes, uma resposta por parte do governo da União, à proposta já feita pelo governo do Amapá de federalização dessa companhia de eletricidade. O Amapá tende a se tornar uma potência geradora de energia elétrica, vista a construção já em curso de 4 hidrelétricas naquela região. Entretanto, é a situação da Companhia de Eletricidade do Amapá causa instabilidade ao setor elétrico nacional. E urge a resposta por parte do Ministério das Minas e Energia, a proposta feita pelo governo do Estado do Amapá para a federalização daquela Companhia de Eletricidade, porque não é possível o Estado se tornar uma potência geradora de energia elétrica e ter comprometida a situação da sua empresa distribuidora de energia elétrica em virtude da irresponsabilidade das dívidas que foram acumuladas e geradas por esta empresa por uma sequência de gestões não responsáveis ao longo dos últimos anos. Um esforço importante nosso da bancada Amapá e do governo neste ano foi para garantirmos o acesso da internet banda larga, esse direito humano fundamental já consagrado pelas Nações Unidas para todos os amapaenses no ano de 2012. Eu termino o ano, em relação a isso, satisfeito com os esforços feitos pela Telebrás e com a informação da Telebrás, do Ministério das Comunicações, recentemente, dos investimentos na ordem de 60 bilhões de reais na região amazônica, que possibilitará, já agora, em março de 2012, a ampliação, já em março de 2012, as primeiras ações para a internet banda larga no Amapá. O acesso à internet banda larga no Amapá será, em primeiro lugar, a partir de acordos feitos com a Telebrás e com os provedores de internet do Amapá, que possibilitará, através da tecnologia Backbone, levar internet barata, de boa qualidade, para centenas, milhares de cidadãos amapaenses. É o primeiro passo, ainda não é o passo definitivo. O passo definitivo nós teremos nos anos que virão, agora com as ações de integração com a Guiana Francesa, a partir dos investimentos que estão feitos para viabilização do cabo de fibra ótica da Guiana Francesa até o Amapá e dos esforços e posteriormente, com a construção, com a viabilização do linhão da hidrelétrica de Tucuruí, que levará o cabo de fibra ótica até o Amapá, e aí nós poderemos, de fato, nos tornarmos, deixarmos a condição deficitária de cobertura de internet que temos para sermos uma potência, inclusive, exportadora de internet da França e do Amapá para outras regiões do Brasil, em especial para o conjunto da Amazônia. Uma situação que nós procuramos tratar aqui foi a situação de incerteza e insegurança jurídica que atinge o conjunto e servidores do território federal do Amapá. Por conta disso, é com felicidade que nós estamos pautando amanhã na Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda constitucional número 55, apresentada aqui nessa casa anteriormente pelo senador Geovane Borges, e que resolverá um conjunto de situações e de insegurança jurídica para vários servidores públicos do Amapá. Oxalá amanhã nós possamos, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovar essa proposta de emenda constitucional, resolvendo muitos dos problemas que atinge o conjunto dos servidores, dos servidores públicos amapaenses. E eu queria, senhor presidente, aqui ao concluir, fazer um balanço de que, no decorrer deste ano, procuramos pautar essa atuação política aqui no Senado, baseado na necessidade de intervenção do debate dos grandes temas nacionais e na necessidade de intervenção, pautando e debatendo aqui os temas de interesse da unidade federada que me designou para cá. Nós temos muito ainda que enfrentar e ainda temos muitos desafios para esse estado, para esse estado amazônico que se orgulha de ser o estado que tem a maior parte do seu território em unidades de conservação. Mas eu ouso dizer que algumas conquistas que tivemos aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e aqui no Senado, no decorrer deste ano, foram fundamentais para os anos futuros desse estado amazônico. Isso que eu queria a destacar, senhor presidente, aqui da tribuna do Senado. Agradeço a compreensão e a tolerância por parte de Vossa Excelência.
Esse foi o senador Randolfo Rodrigues, que faz um balanço de um pouco da sua atuação, porque a atuação dele é muito, muito, muito mais abrangente que esses minutos que ele ficou na tribuna. E me permita que eu estou muito animado com o Estatuto da Juventude, que Vossa Excelência é o relator na CCJ, Vossa Excelência vai ser o relator, e uma homenagem ao senador mais jovem do Brasil, na Comissão de Direitos Humanos, vou indicá-lo. E eu, para não dizer que fiquei fora, tenho um pouquinho mais de ano que Vossa Excelência, eu vou ser relator por indicação do senador Jaime Campos na Comissão de Assuntos Sociais. Mas de pronto vou dizer que o meu relatório vai acompanhar a sua peça.
Senador Paulo Paim, Vossa Excelência só me honra. Bom, primeira honra eu tive ao entrar aqui no Senado Federal e passar a conviver com Vossa Excelência. Vossa Excelência é mais jovem do que eu, porque Vossa Excelência me inspira há algum tempo, né? Dizia um velho comunista que o comunismo e a crença no futuro é a juventude do mundo. Vossa Excelência sempre pensa, sempre fala conosco, pensando que os melhores anos da vida sempre são os que virão. Quem tem determinação de ser isso é mais jovem que qualquer um outro. Então, Vossa Excelência é mais jovem do que eu, de que muitos aqui, porque Vossa Excelência tem esperança e o vigor da juventude. E eu estou relatando na Comissão de Constituição e Justiça e acolho a honra de ser o relator na Comissão de Direitos Humanos do Estatuto da Juventude.
Que lá vai ser determinativo, então é fundamental que
perfeitamente, do Estatuto da Juventude. Acolho, me inspirado em Vossa Excelência. Vossa Excelência foi autor de um dos mais importantes diplomas legais que o Congresso Nacional Brasileiro aprovou nos últimos 30 anos, que é o Estatuto do Idoso, que significa uma revolução em prioridades e direitos. O conjunto de direitos que Vossa Excelência trouxe ao Estatuto do Idoso, é inspirado nisso que nós estamos debatendo e trazendo aqui a ideia do Estatuto da Juventude. Então, eu queria, me permita dizer, senador Paulo Paim, nós estamos nessa luta e mobilização do Estatuto da Juventude, inspirado pelo caminho que foi aberto por Vossa Excelência, de dizer que direitos e políticas sociais são direitos do povo brasileiro e que o Estado brasileiro não pode, em momento algum, negligenciar. Vossa Excelência é quem me inspira e me permita dizer isso, me inspira há muito tempo, desde os tempos que era deputado constituinte, e eu era da juventude do Partido dos Trabalhadores e assistia, desde aquele tempo, à sua luta pelo salário mínimo, pelas políticas sociais, pelos direitos dos trabalhadores.